Com nomes envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, o Exército voltou à pauta nacional, assim como a fatia do orçamento que consome anualmente. De acordo com um levantamento feito pelo UOL, apenas no ano passado foram gastos quase 3,8 bilhões de reais com aposentadorias de generais e pagamentos integrais a seus herdeiros. Um valor similar ao que foi gasto com salários de todos os 90 mil soldados e cabos na ativa durante o mesmo período. Algo que vai perdurar por muitos anos, mesmo com a decisão de 2001 sobre o corte de benefícios no futuro. Para analistas, a sociedade começa a se dar conta de um legado corporativista no setor. Rodrigo Lentes, professor de sociologia na Universidade de Brasília, comenta.
Então, esse teste de realidade está fazendo emergir situações como essa. Situações em que herdeiras de generais vão receber até 2093. Algo que nenhum servidor público, né? Nem no Brasil, salvo engano, em outros países da própria OCDE e do BRICS, teriam direito.
Atualmente, para cada general da ativa, há 24 generais aposentados ou na reserva e mais 48 herdeiros recebendo pensões integrais. Este último grupo consumiu 94 bilhões de reais apenas nos últimos 4 anos, mais da metade do orçamento total do Sistema Único de Saúde para 2023. Um privilégio da categoria que representa seu poder institucional e que não tem encontrado barreiras em qualquer governo civil eleito. Conforme aponta o historiador e pesquisador sobre as políticas militares no Brasil, Manuel Domingos Neto.
Ao longo de toda a República, os militares estiveram em posição de força, sempre. Então, eles puderam definir a sua própria condição, a revelia de parlamentos e até do executivo. Eu não vejo na história brasileira nenhum chefe de Estado que tenha exercido efetivamente o comando em chefe das Forças Armadas. Todos foram contingenciados.
Especialistas também apontam que a colocação de representantes das Forças Armadas em cargos de governo possuem efeitos duradouros. Isso porque, licenciados de seus cargos, esses militares abrem vagas para a ascensão de novos oficiais de alta patente. Além de aumentar o ônus do Estado com salários, aposentadorias e pensões, esse ciclo também favorece a corporação dentro das instituições democráticas. Atualmente, há 25 representantes verde-oliva eleitos apenas no Congresso, 23 na Câmara e 2 no Senado. Para além disso, essa configuração se revela na arena política.
Do ponto de vista indireto, difuso, não há dúvida nenhuma que esses militares da reserva, sobretudo os generais e os coronéis, que são das patentes mais altas, eles influenciam, eles participam, eles são militantes partidários já no regime normal, mas ainda por conta desse grupo mais ligado ao bolsonarismo militante que insuflou a tentativa de golpe de Estado.
Após os atos golpistas, Lula promoveu trocas de comando nas Forças Armadas, buscando desidratar o raio de influência bolsonarista. Porém, mudanças mais profundas esbarram na falta de um corpo civil técnico para lidar com assuntos militares. As tensões entre a caserna e o novo governo também podem ter relações com o retorno de ideias menos alinhadas aos Estados Unidos, conforme aponta Domingos Neto.
Me parece que o principal ponto de tensão é o fato de o Brasil tender hoje a uma política externa soberana, não alinhada, enquanto que o instrumento militar está preso à potência hegemônica. Ele é dependente em armas, equipamentos e princípios ideológicos. Esse é o ponto de tensionamento que é pouco analisado.
Também pesa contra a imagem das Forças Armadas a série de indícios de corrupção na compra de alimentos superfaturados e até insumos que deveriam ser destinados para abrandar crises humanitárias, como a dos povos Yanomami e a pandemia da Covid-19. Condutas erráticas que podem apontar para práticas mais profundas e enraizadas no meio militar, mas cujo desfecho é complexo. Lentes analisa.
Essas práticas que estão vindo à tona, diversos indícios de desvio de dinheiro público com interesse privado, que a gente pode, no popular, chamar de atos de corrupção, esses atos, fazem parte desse teste de realidade. Eu acredito, e é interessante trabalhar com essa hipótese, que esse tipo de prática faz parte de uma cultura quase que miliciana do substrato militar.
Domingos Neto complementa.
No tempo moderno, a principal fonte de corrupção, inclusive, não é esse tipo de desvio aí, que essa malandragem, negócio de picanha e de fabricação de remédio, mas a principal fonte de corrupção é exatamente na relação com a indústria, ou seja, com as armas e equipamento. Daí a necessidade que nós temos, o governo tem necessidade de ter bons especialistas.
De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan.